Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Então, a ideia é justamente isso, né? São os Velozes e Furiosos, né? Mas sem falar da franquia do cinema. Né? São os veículos que estão aí. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante a gente abordar aqui, que eu fiquei abismado esses dias ao ver uma propaganda de uma picape. Que a linguagem, eu vou falar exatamente o que eles falam na propaganda. Eles dizem assim: não é torque, é explosão. Não é robustez, é brutalidade. Não é para dirigir, é para domar. Não é uma picape, é uma Raptor, é um monstro. Então, se a gente pensar do ponto de vista semiótico, o que está sendo vendido? Não é um veículo, né? Ele não está vendendo a mobilidade, ele não está vendendo segurança, ele não está vendendo conforto, né? Ele não está vendendo nem a praticidade. Quem tem uma picape, né, precisa, muitas vezes é considerado um utilitário. Então eu preciso levar, eu tenho um sítio, eu preciso levar ração para o porco, ou preciso levar o porco para o abatedouro. Então é um carro utilitário. Não, essa propaganda ela vende brutalidade. Eles falam essa palavra, eles usam essa palavra. Eu fiquei assim abismado e durante um bom tempo, assim, nos últimos dias eu tenho pensado bastante sobre isso, né, e o quanto a gente normalizou isso, né, usar a linguagem da agressividade para vender os veículos e o impacto que isso tem no comportamento dos motoristas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais da propaganda, mas depois eu quero entrar até numa discussão sobre a questão da propaganda em si, né, a questão da linguagem, a semiótica, né, o que está por trás dessa linguagem, né, as cores que foram escolhidas, o tom de voz, tudo isso conta, tudo isso está dizendo alguma coisa. E nessa propaganda, o nome do produto, né, Raptor, é o nome de um predador, né, era um dinossauro que era um dos mais violentos, um dos mais agressivos. Então, o que está sendo, psicologicamente, o que está sendo vendido, né? Não é o veículo, não é o transporte, não é a mobilidade, não é o conforto, não é a segurança, não é o utilitário. Ele está vendendo explosão, ele está vendendo brutalidade, né? Um animal, ele fala em domar, então é um animal selvagem, né? E fala que é um monstro, né? Olha o que o trânsito se tornou, né? E a publicidade vende isso e a gente normaliza, né? Tem gente que compra, né, engole esse discurso e muitas pessoas acham normal, né, passa assim, é só uma propaganda, às vezes acha engraçado, às vezes acha criativo, aí vai lá e ganha um prêmio internacional pela criatividade da propaganda, etc. Mas é um negócio tão brutal, né, usando a palavra que eles usam para designar esse carro, né, é uma coisa tão brutal. E a gente pensar num trânsito que é tão violento no Brasil, fora mesmo, né, uma das coisas que mais matam jovens, e a gente normalizar esses atributos da publicidade, né? E não é só culpa da Ford, não é só culpa desse modelo aí, desse monstro. Eles tiveram a coragem de nomear, né, e de tentar vender dessa maneira. Mas os atributos da publicidade, eles sempre da publicidade de veículo automotor, né, ela sempre vem numa questão da agressividade. Os atributos que ela vende, a agressividade, a competitividade, a velocidade, né? Muitas vezes o motorista, dos anúncios, ele tem comportamento que é inadequado para o trânsito, simples assim. O que o motorista faz na propaganda, o que eles estão vendendo, não é permitido pela lei fazer com um carro na rua, né? Então, aqui, ó, o João Vaz Rodrigues está falando, sempre venderam potência para os carros. João, você tem razão, mas é mais do que isso, eles estão vendendo brutalidade, eles estão vendendo competitividade, agressividade, né? Quem lê revista, hoje em dia não existe revista, né? Aqui eu estou entregando a minha idade, mas quem lê sites aí, reviews de veículos, né? Muitas vezes o jornalista ali, para mostrar que é um entendidão de veículo, fala, linhas agressivas, né? Linhas arrojadas e agressivas. Então é isso, né? Tem um atributo sempre muito voltado a essa coisa, essa masculinidade, essa coisa da competitividade, né? Geralmente, né, eu falei da questão do comportamento inadequado, tem propaganda mostrando racha, tem propaganda mostrando alta velocidade, cantando pneu, dando zerinho, né? Geralmente, mostram ruas desertas, o motorista, ele está sempre sozinho e é o dono da rua. Então você compra na propaganda que você é o dono da rua, é só você e teu carro. E quando você compra o carro financiado em 5, 6 anos, né? Que o carro, na verdade, muitas vezes é do banco, né? Do quem está dirigindo, mas financiou o SUV ali, vai para a rua e está cheio de carro. E tem ciclista, e tem pedestre, e tem velho, e tem cadeirante. Né? Qual que é o comportamento qual que é a reação desse motorista? É agressividade.
E aí, permita? Olha, Alexandre, me permita até incluir a fala da Muriel, né? E chamam essa velocidade de fluidez.
Exatamente.
Ou seja, parece que daí, tendo todos esses elementos que tem naturalmente numa cidade, daí são obstáculos, né?
Exato, esse é o ponto, né? Então coloca o motorista. Então vendeu o atributo da agressividade, da velocidade, coloca o motorista com uma... qual que seria o termo correto? Assim, uma coisa super egocêntrica, né? É ele e o mundo, tudo gira em torno dele, né? Ele é dono das ruas, ele acelera, essa coisa empoderada. Na hora que a realidade bate a porta, o cara sai da esquina de casa, entra na avenida principal e tá tudo congestionado, tudo se torna um estorvo. E se você tá dirigindo um veículo que é um monstro, que é um predador, o que que os outros se tornam? Né? Se tornam vítimas, se tornam caça, se tornam as presas, né? Então, depois eu quero aprofundar um pouquinho mais a questão da linguagem e da propaganda, para a gente discutir esses pontos mais numa questão semiótica, mas pensando na questão do veículo mesmo, é esse choque de realidade que existe, né? E a Tissa falou, eu vou entrar aqui num ponto, a Tissa falou uma questão vamos dizer assim, da letalidade, né? Ou falou assim, eles vendem a segurança, mas a segurança para o motorista e não para os outros, né? Quando você se referiu aos SUVs. Tem estudos, Tissa, que classificam, que criou uma escala validada do termo agressividade para um veículo. E daí não é um termo de linhas arrojadas, esse tipo de linguagem publicitária, mas o que é uma agressividade de um veículo? São parâmetros bem definidos do dano que esse veículo causa para os outros, no caso de colisões entre dois veículos, tá? Não é entre um veículo e uma pessoa. Então, existe uma escala que define a agressividade do veículo, né? As fabricantes sabem disso, têm isso à mão, quando desenvolvem um produto. Então, tem índices, tem fórmulas matemáticas que ajudam a estabelecer esses parâmetros. E muitas vezes a segurança que a publicidade exalta, que ela vende, né, é sempre às custas da vida do outro, que é um motorista ali, tem airbag duplo, tem não sei o que, é um carro mais alto, né, já tem estudos que comprovaram a diferença entre um SUV e um veículo de passeio comum, normal, vamos dizer assim, para uma criança, o índice de a visibilidade, ela é muito menor, né, porque o ângulo em que o motorista está, ele é mais curto, né, do que o outro em que você tem uma visão mais plana, você vê mais o horizonte. Então, qualquer criança, ou animal, ou pessoa, ou cadeirante que entra na sua frente, você tem uma visão maior, mais longa. Ali não, você está empoderado num veículo com uma motorização muito maior. E vamos entrar num outro ponto aqui, que é, os veículos cresceram, mas as ruas não. Elas têm a mesma largura que sempre tiveram, as vagas de estacionamento, né? Então são vários fatores aí, essa inflação dos veículos, mas eu queria pegar esse aspecto da publicidade, porque acho que mais do que tudo, né, para vender esses veículos existe todo um estudo psicológico da linguagem, os elementos que são usados, e se a gente começa a destrinchar e ver isso, a gente entra num campo muito perigoso, um campo extremamente nocivo, né, em que a linguagem é de brutalidade, isso é falado como um atributo positivo para se vender um veículo, e as coisas estão normalizadas, né? Então, a partir do momento que tem alguém dirigindo ou domando um predador como esse, todo mundo se torna vítima, todo mundo se torna caça nas ruas.
Não, e se você me permitir ainda incluir, que eu estou fazendo... É muito interessante a gente tocar nesse assunto, que pessoalmente eu queria compartilhar com vocês que eu tenho um... As pessoas têm uns hobbies, né? Às vezes as pessoas têm uns hobbies bem estranhos. E o meu hobby, um dos hobbies meus bem estranhos, é pegar revistas antigas, na maioria delas Veja, Isto É, enfim, lá da Editora Abril. E aí eu pego muito elas e eu gosto de fazer interferências nelas. Tinha uma época que eu tinha tantas revistas assim que eu deixava à mostra na bicicletaria. E eram essas revistas. Então eu acabava comentando com as pessoas, sabe, fazia assim uma análise desse, dessa apresentação distanciada do que era aquela propaganda. E todas as revistas, o que mais tinha massivamente era propaganda de carro. Aliás, é e é ainda. Então, para vocês terem noção, aquilo que eu mais fazia de interferência em propagandas de carros, de automóveis, era um, dois, três, essa daquelas grandes páginas, aí tinha aquelas pequenininhas. Então, dava no mínimo, se eu não me lembro, se eu lembro bem, no mínimo oito propagandas de carros em todas as revistas, sempre, no mínimo. Podemos achar isso normal? Pode ser, mas é uma revista, gente, de 30, 60 páginas, entendeu? Com oito anúncios grandes, às vezes dupla página, e no meio de tantas outras coisas, além da contracapa. Então, enfim, carro é um mercado extremamente forte e que trabalha com essa violência, como o Alexandre falou, vamos colocar esse nome, com essa brutalidade de presença e de firmeza naquele espaço. E aí eu queria trazer que sempre também me chamava atenção desde, então imagina, quando a gente tinha revistas a rodo por aí, sempre me chamava atenção porque todas as propagandas elas eram obrigadas a incluir uma frase, que eu acho que vinha de uma agência reguladora, vinha, não sei, do Ministério do Transporte, do Ministério da Saúde, de algum lugar, que sempre dizia, cuidado, não corra muito, né, qualquer coisa assim. E eu estava vendo agora o que está atualizado, então parece que isso mudou, a frase mudou. Eu não sei se é a mesma frase aplicada a todas as marcas, mas encontrei aqui numa das marcas dizendo assim: paz no trânsito, começa por você. As imagens são aquelas descritas pelo Alexandre, né? Você está numa sala, você está numa cidade, tudo corrido, não aparece uma pessoa dirigindo, não tem ninguém naquela cidade, o carro está, se for vídeo, está correndo, né? Está em vias assim, acelerado demais, e às vezes dá até cavalo de pau. Que absurdo.
Exato.
Dá até cavalo de pau no vídeo para mostrar, para se virar, né? Como se estivesse ali se exibindo sozinho. E aí diz lá, a paz no trânsito começa por você. E aí a gente começa a ver esse desfacelamento do que realmente precisa ser comunicado e do comércio, eu vou vilanizar aqui o comércio um pouco, mas assim, desse poder do mecanismo da venda, de tudo poder fazer, e falar assim, olha, passe por cima, acelere, né, flua, corra, mas a paz no trânsito começa por você. É que nem a gente aqui ficar falando o tempo inteiro que a gente está... não sei, a gente está falando aqui de chocolates e chocolates e chocolates, no final a gente fala assim, chocolate faz mal para a saúde. Não, não faz sentido a gente trabalhar com essas duas, com essa dualidade só para cobrir uma... né, uma demanda que foi colocada por uma reguladora. Então, eu gostaria de dizer que a gente, falando de comunicação, falando de mídia, a gente entra num lugar tão cacofônico que parece que ganha aquele que realmente gritar mais alto, né? Aquele que levantar para 10 e fazer a sua comunicação chegar. Eu vou só trazer aqui os comentários do pessoal pelo Instagram, que está dizendo aqui, a Glaucia estava falando, ó, pior para mim que estou sempre na estrada. E esses carros, né? Pior para mim que tá sempre na estrada. A Glaucia falou, Glaucia Maria Guedes Moreira. Aí o João Vaz falou assim: quem tem carrão se acha no direito de te empurrar na estrada, a pista da esquerda é só deles. E a Muriel é como um desenho dos Singers. O Singer tem uns cartuns bem legais, né? Deixa o motorista tranquilo e o pessoal parado no congestionamento interminável. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar aqui. Já volto aqui para o seu comentário. Então, é alguma coisa assim do tipo... A gente está falando de muitas informações ao mesmo tempo, mas ganha quem jogar para 10, ganha quem chocar mais. E a gente... E essa é a lei da selva, né? Do dinheiro, da indústria. Mas a gente naturalizar isso, a gente não questionar isso, e até exigir que não se responsabilizem por algo assim... Aí acho que aí é onde entra a paz no trânsito, começa com nós, sabe?
Se me permite, esse ponto que você trouxe é interessante, que eu cheguei a me deparar com isso durante a minha pesquisa. E a questão da publicidade é sempre um terreno muito... Eu vou entrar na questão da publicidade, mas agora é só um preâmbulo. É uma questão muito delicada porque qualquer regulação é muito perigosa no sentido de que pode dar margem para censura. Então, assim, é um tema sempre muito sensível de lidar politicamente, principalmente com a questão regulatória. Tá? Então, aí vem um ponto que é... Houve na década de 90 uma tentativa, uma iniciativa de tentar regular o mercado publicitário de automóveis, de fazer com que as publicidades não pudessem mostrar coisas irreais, infrações de trânsito na publicidade. Isso vem junto com um novo código de trânsito. Uma das propostas seria isso. Né? Houve uma gritaria, porque o mercado não é milionário, não é multimilionário, é bilionário. O mercado publicitário de automóvel no Brasil movimenta muito dinheiro. Né? Hoje em dia a gente não tem mais as revistas impressas com tanta circulação, mas é só ver pela internet, é só ver pela televisão, canal a cabo. Né? Eu assisto basquete pelo canal a cabo, pelos streamings, né? E a propaganda de carro, foi numa dessas que eu vi a propaganda dessa monstruosidade, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Houve um acordo naquele momento de que as agências fariam uma autorregulação. E o mercado publicitário no Brasil, eles têm um comitê de autorregulação, né? Me desculpa, eu já me fugiu agora o nome enquanto eu estou falando, mas, se eu não me engano, é CONAR. Mas eu posso estar errado. Quase certeza que é CONAR, que é algum comitê de autorregulação no mercado publicitário. Então, é para manter uma ética, mas sem que alguém imponha. Só que qual que é o limite, né? Pagando milhões, movimentando milhões, e essa coisa vai... Agora tem empresa, né, fazendo campanha publicitária de um veículo, não é dizendo que ele é... Gente, ele não está dizendo que o veículo é rápido, é veloz, é potente. Seria lindo se fosse isso só e apenas. Está, né? Falando que ele é brutal, está falando que ele é um monstro, está falando que ele é indomável. É esse tipo de atributos que estão incutindo dentro desse veículo. Então, eu só queria explicar um pouquinho, né, você levantou essa questão da autorregulação, da regulação e do a paz começa por você, começa por nós, tem a ver com isso. Né? É uma tentativa de inibir uma regulação do mercado publicitário de automóveis. Mas, gente, se a gente pensar que no Brasil morrem 80 mil pessoas por ano no trânsito, e a gente aceitar isso e achar que vai ser censura, e achar normal uma publicidade que fala brutalidade, é um monstro, olha, é para rever, não dá para normalizar mesmo, é um negócio chocante, assim, ela ultrapassa qualquer limite de civilidade, eu acho que esse que é o ponto. Se a gente pensar no trânsito como um palco público, né, um local público onde as pessoas se encontram, onde as pessoas transitam, né, a nossa vida a nossa vida pública, ela acontece nas ruas, né? As pessoas, enquanto transitam, elas estão vivendo fora de casa, fora do ambiente privado ou do trabalho. Então, a gente pensar que existe toda uma indústria publicitária lançando esses atributos tão nocivos socialmente, isso aí corrói o tecido social, né? Você empodera uma pessoa dentro de uma máquina que é capaz de matar e de moer, mas está sendo incentivado que isso seja feito, porque está dizendo que é um Raptor, que não é um carro, não é uma picape, não é para você transportar, ela é agressiva, ela é brutal. Então é um negócio assim, é extremamente chocante mesmo. E se a Tissa quiser comentar alguma coisa, depois eu queria entrar um pouquinho mais para a gente, para não parecer assim que, gente, é só uma propaganda, vocês estão sendo muito implicantes. O Alexandre parece um velho chato que fica reclamando. Vamos entrar nisso. Eu só queria que a Tissa comentasse um pouquinho para a gente mostrar que não é só propaganda. Né? O que é propaganda, a gente já vai poder discutir um pouquinho.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.